municípios de até 50 mil habitantes se inscreverem no programa de cidades digitais.
Já está em vigor a lei que torna crime a invasão de aparelhos eletrônicos, como celulares e computadores conectados à internet para obter dados particulares.
Quase 100% dos alimentos de origem animal produzidos aqui no Brasil estão dentro dos padrões de qualidade, livres de resíduos e contaminações.
Quinta-feira, 4 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Cidades com até 50 mil habitantes e que estejam a 50 quilômetros da rede central de fibra ótica da Telebrás podem se inscrever até amanhã no programa Cidades Digitais do Ministério das Comunicações.
Os municípios selecionados vão receber, entre outros serviços, infraestrutura de rede para conexão à internet de órgãos e equipamentos públicos, instalação de pontos públicos de acesso à internet para uso livre e gratuito pela população e instalação de aplicativos do chamado governo eletrônico, que permitirá, por exemplo, matrículas em escolas e consultas em postos de saúde via internet.
É o assunto de hoje do programa Bom Dia Ministro, que entrevistou o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.
O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, informou hoje no programa Bom Dia Ministro que 80 municípios estão num projeto piloto iniciado no ano passado.
A seleção de 80 cidades onde nós estamos fazendo a instalação dessa cidade digital. Ela é, basicamente é informatizar, colocar fibras óticas na cidade para conectar as repartições públicas, informatizar, permitir governo eletrônico, matrícula de escola pela internet, marcar consulta pela internet e colocar pontos de Wi-Fi na cidade grátis para uso da população.
Paulo Bernardo falou sobre o que muda nos municípios atendidos pelo programa Cidades Digitais.
Nós estamos fazendo o projeto, desenhando uma rede de telecomunicações na cidade, de maneira que o município passe a oferecer o chamado governo eletrônico. Hoje, a legislação exige, por exemplo, que você, com essa nova lei de acesso à informação, exige que você preste, mesmo sem perguntado, preste informações na internet para as pessoas sobre os gastos públicos, sobre os atos da administração. Então, ter uma boa rede de internet é fundamental para isso. Além disso, você pode fazer matrícula nas escolas. Quando chega o final do ano letivo, faz a matrícula pela internet, em vez das pessoas irem, como a gente às vezes, a pessoa amanhecer na fila para fazer matrícula, ou ir tarde da noite para ir para o posto de saúde para tentar conseguir vaga, tem que fazer isso pela internet, deixar o cidadão com uma situação de comodidade, ele vai lá na hora de ser atendido. Então, marca a consulta pela internet. É isso que nós vamos privilegiar. O programa Cidade Digital vai trabalhar com governo eletrônico e com Wi-Fi grátis para a população.
O programa Cidades Digitais vai investir neste ano 100 milhões de reais para atender 200 municípios. As inscrições podem ser feitas no site www.cidadedigital.mc.gov.br. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
E falando em rede mundial de computadores, Kátia, essa semana entrou em vigor a chamada Lei Carolina Dieckmann, que protege quem teve algum direito violado por meio da internet e insere esse tipo de crime no Código Penal.
Significa, Luciano, que quem for vítima de crime cibernético vai contar com a estrutura do Estado para se proteger e fazer investigações.
Antes da regulamentação, Kátia, era a própria vítima que tinha que contratar um advogado, reunir provas, para então processar quem havia cometido a violação de direitos.
A pedagoga Cássia Lagares trabalhava num órgão da Administração Pública Federal quando teve os e-mails funcional e pessoal invadidos.
Furtaram as fotos que estavam nesse e-mail de um evento no qual eu participei, reenviaram para o meu e-mail particular e em seguida enviaram para a pessoa que eu tinha um namoro dentro do órgão, com frases de baixo calão, e logo em seguida foi descoberto aberto porque ele veio me questionar.
Antes da lei, quem tinha fotos, senhas e informações sigilosas violadas precisava registrar a ocorrência com crimes semelhantes aos que já existiam no Código Penal, como injúria, furto ou difamação. Agora, o Estado dá apoio para a investigação e considera crime a invasão de computadores para obter, adulterar ou destruir dados sem autorização do titular. A nova lei prevê que pode ser punido, por exemplo, quem usa material obtido de forma ilegal para ter vantagens e quem invade sites que tenham interferência em serviços públicos essenciais à população. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, explica que a legislação é um avanço para o país.
Acho que o Brasil avança, nós temos que aprimorar ainda mais a nossa legislação. O Marco Civil da Internet é um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional e que nós esperamos que seja agilizado, e é desta soma, da garantia da liberdade, ao mesmo tempo que você pune comportamentos indevidos, que nós podemos ter um sistema equilibrado, que nós podemos ter um sistema que efetivamente é aquele que nós desejamos no ponto de vista das relações do mundo da informática no dia atual, que são tão importantes.
Mesmo com a nova lei, a dica é investir na prevenção. É o que a pedagoga Cássia Lagares busca fazer depois de ter os e-mails invadidos.
Bom, com relação à proteção, mudanças constantes de senhas e protegendo também o meu filho, porque ele ainda é menor, protegendo a minha família sem fotos, sem divulgações. Exemplo, Facebook, tô indo pra academia, tô indo pra tal lugar. Não.
A falsificação de cartão de crédito ou débito também está contemplada na lei. A pena dos crimes varia de 3 meses de detenção a 2 anos de reclusão mais multa. De Brasília, Leonardo Meira.
7 e 7.
Indústrias que processam produtos de origem animal consumidos aqui no país ou destinados à exportação precisam atender a uma série de recomendações.
Para que o produto chegue à nossa mesa, à mesa do consumidor, com qualidade, é preciso, por exemplo, que os animais recebam vacinação adequada e que sejam adotadas medidas de higiene no abate do animal.
E para saber se as empresas estão cumprindo as exigências estabelecidas aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento analisa em laboratório os produtos que vão para o mercado.
No ano passado foram quase 15 mil amostras e o resultado dos programas de controle de resíduos e contaminantes você acompanha agora na reportagem de Daniela Almeida.
Antes de chegar a um estabelecimento comercial, os produtos de origem animal são inspecionados, seja carne de porco, boi, mel ou leite in natura, entre outros. Atualmente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento conta com cerca de 3 mil fiscais federais para verificar durante todo o ano a qualidade dos produtos de origem animal que ainda vão ser processados pelas indústrias. Os resultados das avaliações são divulgados anualmente no Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. Nesta semana, o Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial da União os números de 2012. Foram 14.596 amostras de origem animal analisadas em laboratórios credenciados. 99,54% estão dentro dos padrões. O coordenador do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes do Ministério, Leandro Diamantino Feijó, aponta que o restante apresentou resíduos como remédios veterinários e até metais pesados.
Como o objetivo é uma verificação de sistema, o resultado ele é considerado de forma muito positiva. Mas, logicamente, nós precisamos fazer uma avaliação caso a caso, porque nós temos resultados não conformes relacionados ao uso de antiparasitários na espécie bovina, que isso nos traz uma certa preocupação, a utilização de antimicrobianos na espécie suína e até mesmo o aparecimento de substâncias de uso proibido.
De acordo com Leandro Diamantino Feijó, agora o Ministério da Agricultura vai cobrar dos produtores rurais que apresentaram produtos com irregularidades a adoção de medidas de qualificação.
Imediatamente o Ministério da Agricultura ele suspende a emissão da guia de trânsito animal. Então, dessa forma, o produtor ele fica impedido impedido de movimentar os seus animais até que toda a investigação e as ações previstas na legislação ela seja realizada. As empresas de posse dessa informação de não conformidade, ela é obrigada pela legislação a rever os seus autocontroles para poder aperfeiçoá-los de tal forma que possa o quê? Diminuir ou até mesmo eliminar a recorrência dessas não conformidades.
As inspeções dos fiscais federais agropecuários ocorrem em quase 4 mil estabelecimentos já registrados no Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal, o SIF, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A escolha do local a ser vistoriado é feita por meio de sorteios semanais. De Brasília, Daniela Almeida.
Quer saber mais sobre o resultado das análises de produtos de origem animal?
Acesse a página do Diário Oficial da União na internet com a data do dia 3 de abril.
O endereço é www.in.gov.br.
Hoje, pelo Ministério da Integração Nacional, 6 milhões de reais para socorrer os municípios de Rio Branco, no Acre, e de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, castigados pelas fortes chuvas deste ano.
Os recursos são para ajudar na recuperação dos estragos causados pelas enchentes e vão estar na conta dos municípios em 3 dias.
Angra dos Reis vai receber 5 milhões de reais para execução de obras de reconstrução e recuperação de danos.
Já a capital do Acre, Rio Branco, terá 1 milhão de reais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais nos 8 bairros atingidos.
De acordo com a Defesa Civil, o nível do Rio Acre vem baixando significativamente nos últimos dias. Algumas famílias já estão retornando para casa.
Voz do Brasil.
Os avanços promovidos por políticas públicas brasileiras e internacionais no que diz respeito à garantia de direitos civis e ao combate à violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais estão sendo debatidos até amanhã aqui em Brasília, no seminário Brasil União Europeia.
A iniciativa reúne especialistas na temática LGBT, além de gestores públicos e representantes de entidades da sociedade civil.
Na Universidade de Brasília, uma das maiores instituições de ensino do país, só neste ano, de acordo com a coordenadora do Grupo de Trabalho de Combate à Homofobia, Valdenísia Peixoto, foram 2 casos de homofobia.
Primeira foi uma pichação no Centro Acadêmico do Direito, uma pichação de cunho homofóbico, né, dizendo não aos gays.
O outro caso, segundo a coordenadora do Grupo de Trabalho da UNB, Valdenísia Peixoto, foi de agressão física.
Em meados de fevereiro, uma aluna do curso de agronomia foi agredida no estacionamento do ICC Sul. Foi agredida com pontapés, com socos, e o agressor chamava ela de lésbica nojenta.
Para combater a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, a UNB criou um grupo de trabalho formado por professores e alunos. E o primeiro resultado prático vai ser a distribuição de panfletos e cartazes com informações sobre tolerância à diversidade sexual já a partir desta sexta-feira. Ações como essa estão sendo apresentadas no seminário Brasil União Europeia de Combate à Violência Homofóbica. Representantes de entidades ligadas aos direitos humanos e a movimentos de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, LGBT, até amanhã, vão trocar experiências de boas práticas adotadas no Brasil e na Europa. Da província da Catalunha, na Espanha, foi mostrado um projeto da polícia local em parceria com uma ONG de combate aos crimes de ódio e intolerância, como explica a coordenadora do seminário, Keila Simpson.
A gente pôde observar na Espanha o trabalho da polícia, uma polícia que se chama Mossos de Esquadra. Eles têm um trabalho muito próximo da comunidade. E a gente pôde observar que quando a polícia está muito próxima da comunidade, seja LGBT ou seja de qualquer outra população, a tendência de conversar, de entender os problemas e de resolver os problemas conjuntamente é bem melhor.
Da parte brasileira, foi apresentada a Lei do Rio Grande do Sul, que permite a emissão de documento com o nome social para travestis e transexuais no acesso aos serviços públicos estaduais. Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, a troca de experiências vai fazer o país avançar na garantia do direito à identidade de gênero.
Nada pode ferir a liberdade de identidade de cada pessoa. E a violência, os crimes de ódio, os crimes homofóbicos que existem no Brasil e que também existem na Europa, estão em pauta nesse seminário para que encontremos soluções positivas no enfrentamento destes crimes e dessa violência a partir de experiências positivas tanto no Brasil quanto no âmbito da União Europeia.
Durante a abertura do seminário, houve a posse do novo Conselho Nacional contra a Discriminação LGBT. O colegiado é constituído por 30 pessoas e tem mandato de 2 anos. De Brasília, Mara Kenu.
O Brasil é um país laico, mas reúne uma grande diversidade de representações religiosas. Católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, budistas, entre tantos segmentos que fazem da nossa cultura uma imensidão de opções à prática religiosa.
Segundo o Ministério do Turismo, Luciano, o Brasil tem 344 cidades que podem atender o turista que busca destinos ligados à religião. Deste número, 117 têm calendário fixo de eventos relacionados à fé. A maior parte deles católicos.
Como a Jornada Mundial da Juventude, em junho deste ano, no Rio de Janeiro, Cássia.
Pensando nisso, o governo quer fortalecer o desenvolvimento do turismo religioso aqui no Brasil e vai investir R$700 mil em projetos que podem ser permanentes ou voltados para alguma data comemorativa, por exemplo.
Uma seleção de projetos está aberta e as inscrições começaram hoje, vão até o dia 17 de maio.
Sobre esse assunto, o jornalista Leonardo Meira conversou com o diretor de ordenamento turístico do Ministério do Turismo, Ítalo Mendes.
Quais são os projetos que podem participar dessa seleção e quem pode inscrever os projetos?
Os projetos contemplam desde a parte de formatação de produtos, formação de redes, estratégia de comercialização, que podem ser apresentados por entes públicos, sejam prefeituras municipais, governos estaduais e mesmo consórcios ou empresas públicas.
Qual é o prazo para inscrever esses projetos e quais são os valores que devem ser destinados para cada um?
Começa amanhã e vai até o dia 17 de maio. Serão destinados R$750 mil para apoiar projetos nas 5 macro-regiões. Os projetos vão desde R$100 mil até R$150 mil cada projeto.
E a Jornada Mundial da Juventude é um evento que deve atrair mais de 2 milhões de jovens para o país. O que o Ministério do Turismo está pensando em fazer para divulgar o Brasil para esses jovens turistas estrangeiros?
A gente está trabalhando com estimativas de público de 2 milhões e meio de jovens, cerca de 300 mil estrangeiros de 190 países. É quase metade dos estrangeiros que a gente espera para a Copa do Mundo. E o Ministério do Turismo tem apoiado os governos estaduais e municipais para bem receber esses jovens na cidade do Rio de Janeiro e também criado estratégias de promoção, de divulgação dos outros destinos turísticos, sobretudo os destinos turísticos religiosos, para que esses jovens visitem o Brasil, conheçam o Brasil na oportunidade.
O segmento religioso, ele tem crescido muito aqui no Brasil nos últimos anos, né, com relação ao turismo. Qual é a importância de haver esse tipo de investimento? Quais são os estudos que o Ministério tem nesse sentido também?
Isso. De turistas nacionais, o segmento turismo religioso movimenta cerca de 4 milhões de turistas hoje e quase 20 mil turistas estrangeiros. E o Ministério do Turismo vem tanto apoiado esses eventos, como cada vez mais apoiado os destinos turísticos religiosos para se estruturarem, para qualificar seus serviços, para bem receber esses turistas.
Ouvimos o diretor de ordenamento turístico do Ministério do Turismo, Ítalo Mendes, sobre turismo religioso no Brasil.
Para saber mais informações, acesse www.turismo.gov.br.
7:18.
Queremos registrar a presença aqui no estúdio da Voz do Brasil hoje de José Barbosa Neto e Maria do Socorro Barbosa. São nossos ouvintes de Campina Grande, lá na Paraíba. Obrigada pela participação.
O Brasil está acompanhando de perto a situação dos 12 brasileiros torcedores do Corinthians presos em Oruro, na Bolívia, desde o dia 20 de fevereiro, quando um torcedor boliviano foi morto na partida entre Corinthians e San José.
É o que afirmou hoje o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, numa audiência pública no Senado Federal.
Segundo o ministro, o Brasil está firme no propósito de resolver a questão o mais rápido possível e trabalha para garantir a integridade física e os direitos dos brasileiros.
A embaixada em La Paz tem mantido contato permanente com os detentos, mais de 20 visitas já foram realizadas para minimizar o sofrimento. As condições carcerárias são precárias. mas o que pode ser feito tem sido feito. Há poucos dias foi deslocada uma médica que examinou todos os detentos, está cuidando da saúde deles, enfim, eles estão tendo assistência de um advogado e aqui, em parceria com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, já proporcionamos à justiça boliviana elementos que poderão e estou confiante de contribuirão para também o equacionamento, tanto mais breve prazo, desta questão.
Voz do Brasil!
Estados e municípios têm até o dia 30 de abril para prestar contas dos recursos recebidos para alimentação escolar nos anos de 2011 a 2012.
Quem não cumprir o prazo pode ficar sem os recursos da alimentação escolar do governo federal enquanto a situação não for regularizada.
A coordenadora-geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Albaneide Peixinho, explica como os novos prefeitos devem proceder.
Eles devem procurar no site do FNDE, tem um link, explica para eles como devem pedir a senha, por exemplo, para que eles entrem no sistema online. A senha é o CPF do gestor, que pode ser do prefeito ou quem ele delegar, Secretaria Estadual de Educação, e eles devem encaminhar isso pós prestação de contas com documentação de referência do ano de 2011 e de 2012. Após isso, ele deve também entrar no sistema, tem um sistema do controle social, que é o SIGECOM, e aí ele passa para o controle social dar o seu aval final, ou seja, o parecer conclusivo da prestação de contas vem do Conselho de Alimentação Escolar dos Estados e Municípios.
Para mais informações, basta acessar a página do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em www.fnde.gov.br.
Autorizado hoje, Luciano, reajuste nos preços dos remédios. O aumento vale para três tipos de medicamentos definidos de acordo com o nível de participação de genéricos.
Significa, Kátia, que os remédios que têm maior quantidade de genéricos vão ter um reajuste maior, porque tem mais concorrentes nas farmácias.
O reajuste máximo é de 6,31%.
O ajuste dos preços leva em conta a inflação acumulada nos 12 meses até fevereiro deste ano, que também ficou em 6,31%.
O aviso de habilitação para rádios comunitárias foi aberto nesta quarta-feira pelo Ministério das Comunicações.
A seleção vai autorizar rádios comunitárias em 61 municípios de vários estados do Brasil. As entidades têm até 60 dias para fazer a inscrição.
Todas as cidades beneficiadas desta vez já contam com emissoras comunitárias ou têm processos em andamento no Ministério, mas manifestaram interesse em ter novas rádios.
Os pedidos que chegam ao órgão entram no chamado Cadastro de Demonstração de Interesse, CDI, um mapeamento realizado para identificar onde há demanda por novas emissoras.
Os municípios contemplados são do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Voz do Brasil!
Dia 12 de abril terminam as inscrições para que adultos privados de liberdade e jovens sob medidas socioeducativas com detenção possam participar do Exame Nacional de Certificação de Competências para Jovens e Adultos, ENSEJA.
A prova, que vai ser no dia 14 de maio, vai possibilitar aos presos terem um diploma do ensino fundamental.
O interessado deve procurar o responsável pedagógico da unidade onde está detido.
A inscrição é feita pela internet no endereço eletrônico Sistemas Especiais, tudo junto, .inep.gov.br/unidades-prisionais.
Aumenta a produção de gás natural em fevereiro deste ano. O registro foi de 76 milhões e 500 mil metros cúbicos por dia, superando o recorde de dezembro de 2011, com 76 milhões e 200 mil metros cúbicos por dia.
Em relação a fevereiro do ano passado, o aumento foi 14,1% e aproximadamente 0,9% em relação a janeiro deste ano.
As informações são do Boletim de Produção de Petróleo e Gás Natural da Agência Nacional do Petróleo, ANP, de fevereiro deste ano, que está em www.anp.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Termina amanhã o prazo para os municípios de até 50 mil habitantes se inscreverem no programa de cidades digitais.
Já está em vigor a lei que torna crime a invasão de aparelhos eletrônicos como celulares e computadores conectados à internet para obter dados particulares.
Quase 100% dos alimentos de origem animal produzidos no Brasil estão dentro dos padrões de qualidade, livres de resíduos e contaminações.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.